Está no ar o especial Família Silva, uma esperança de libertação.
Sou negro, Solano Trindade. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do engenho e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu, pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação.
O preconceito.
Mas vocês têm certeza que vão descer aqui? Vocês não sabem que é perigoso ir aí? Vocês querem mesmo entrar nesse lugar? Está aqui o meu telefone. Se precisarem de alguma coisa, é só ligar que venho buscá-los.
Foi com toda esta preocupação que o motorista de táxi nos deixou no final de uma das ruas do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Até hoje, ainda não entendemos se o motorista estava receoso porque o lugar para o qual nós estávamos indo é uma comunidade de negros ou porque é um lugar onde mora gente pobre, muito pobre. Ou, mais provável, as duas coisas, negros e pobres.
Não demos confiança às palavras do taxista e tomamos nosso rumo. Estávamos indo conhecer o Silva, uma família que mora ao final de uma rua no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A área está prestes a ser reconhecida oficialmente como o primeiro quilombo urbano do país. A partir daí, a família Silva poderá receber a posse da terra.
A atitude do taxista que nos levou à área do quilombo Silva revela um preconceito contra aquela gente. O mesmo preconceito que faz com que a polícia entre diversas vezes na área do Quilombo Silva, sempre que uma casa da vizinhança é assaltada. Talvez os ladrões se aproveitem, de fato, da área do Quilombo para se esconder. Ou talvez a polícia pense que a população do local, por ser negra e pobre, é também bandida.
Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali. De frente àquela praça veio os homens, os pararam. Documento, por favor, então a gente apresentou. Mas eles não paravam. Ei, qual é negão? Qual é negão?
Mas ao contrário do que imaginou nosso preocupado taxista, não estávamos numa área de risco, mas sim no Quilombo Silva. É ali que vive a família Silva. São filhos, netos e bisnetos de descendentes de escravos. E essa família vai entrar para a história como o primeiro quilombo urbano do Brasil.
Essa conquista se deu porque este povo guerreiro, como os 4 milhões de negros que foram trazidos à força do continente africano e cruzaram o Atlântico para tornarem-se escravos no Brasil, se organizou, procurou as autoridades competentes, os grupos negros, políticos, religiosos. Enfim, arregaçou as mangas e hoje é um símbolo de resistência e de luta pela permanência num pedaço de chão onde está há mais de 60 anos.
E a luta não foi nem é das mais fáceis. O Quilombo Silva ocupa um pouco mais de meio hectare de terra, algo em torno de 6 mil e poucos metros quadrados. São 11 famílias, 60 pessoas, que vivem em 11 casas de madeira, ou melhor, barracos de madeira. O Silva não tem direito a calçamento ou ao esgoto. A luz e a água vêm de ligações clandestinas. As crianças sofrem com a lama e o frio nos tempos de chuva. Já na seca, é a poeira que castiga os pequenos pulmões.
E como se não bastassem as dificuldades da falta de infraestrutura urbana, os Silva são constantemente ameaçados de despejo. Pelo menos dois grupos diferentes se dizem donos daquele pedaço de terra, que apesar de pequeno, vale uma fortuna, uma vez que está rodeado por condomínios de luxo, próximo a um dos principais shopping centers de Porto Alegre.
E neste ano mesmo, quase que os Silva ficaram sem teto. Um oficial de justiça com reforço da polícia chegou lá para retirá-los, sob o argumento de que a área onde vivem pertence a outras pessoas. E quem conta como essa tentativa de despejo aconteceu é a Rita de Cássia Silva, mãe de três crianças e que é uma das coordenadoras da Associação Comunitária Família Silva.
Em 2005, agora foi dia 1º e dia 2 de junho, quando teve o oficial aqui de justiça, ele veio pela uma dessas entradas, E era 8 horas, era 15 para as 8 da manhã. E meus cunhados estão se arrumando para ir trabalhar. Como só fica eu no pátio com as crianças, digo assim, 10, 11, 5 anos, que o pessoal fica trabalhando. Como a gente é tudo parente, a gente cuida uns dos outros, né? A minha cunhada está saindo, perguntando o que o senhor quer. Ele falou, ah, sou oficial de justiça, ah, o senhor quer alguma coisa aqui dentro? Não, vou comer pelas beiradas. Aí quando a gente chegou lá em cima, já estava o caminhão com a brigada, com tudo. Aí a gente começou a chamar o pessoal mesmo, que daí eles chamaram a polícia, a gente fez barricadas, veio pessoal de tudo quanto é lugar. Então foi uma coisa bem difícil, porque a gente fez barricada e não deixou a polícia entrar, a polícia ficou muito, muito revoltada, porque eles queriam, tirar a minha caseira, mas que eles queriam retirar.
O cano do fuzil refletiu lá do ruído, Brasil nos olhos chico. Quem quer me viu, único civil, odiado de soldado.
As barricadas que o Silva colocaram nas duas entradas do quilombo mostram bem que esse povo estava e está mais do que disposto a lutar pela sua terra, mas não com violência.
Não havia trincheiras, arames farpados, estacas e nada que pudesse significar uma disposição para o confronto. A barricada era formada de sofás velhos, estrados de camas e toda sorte de material tirado das casas.
Um olhar mais atento revela que ali ao lado há outro tipo de barricada, mas não foram instaladas pelo Silva. As casas dos condomínios que cerceiam a liberdade do Silva são protegidas por muros enormes, 3, 4 metros de altura. E no alto deles, podemos ver arames e cercas elétricas.
Sobre os sofás velhos e restos de bicicletas que o Silva empilharam, erguem-se duas faixas. Uma delas diz, nossos antepassados nos deixaram esse quilombo, que pagaram com muito trabalho, suor e sangue. Em honra e memória a eles, exigimos justiça. Já a outra faixa faz uma pergunta. Ação de despejo para quem é dono da terra? Família Silva, resistência negra, no bairro Três Figueiras.
Daí a gente chega à conclusão de que o valor das barricadas é muito mais simbólico do que real. Tanto que o Silva conseguiram uma liminar para permanecer na área até que o processo administrativo que assegura a eles a posse da terra seja concluído.
O cenário pintado acima com barricadas, cercas elétricas e muros altos pode dar uma noção equivocada de que o Silva vive em guerra com os moradores do condomínio de luxo. Mas que nada. A dona Lígia Maria Silva, de 49 anos, diz que muitos dos moradores do quilombo trabalham nas casas dos vizinhos ricos, como jardineiros, porteiros e empregadas domésticas, como é o caso dela. E a relação é, pelo menos da parte do Silva, tranquila. Os negros não veem os vizinhos como inimigos.
Não, eu acho que nem eles, porque a gente não incomoda eles, né? Eles não incomodam a gente não ofende eles com nada, né? Eles vivem a vida deles lá, a gente vive a vida da gente aqui. De vez em quando, às vezes, a gente vê uma senhora na janela, um senhor, mas eles não perguntam nada, né? E a gente também não pergunta nada.
Negro da América Latina, Paulo Paim. Como seria bom se houvesse uma história, uma canção que falasse das veias cortadas dos negros latino-americanos. Que bom seria se os poetas falassem que o direito à terra por nós trabalhada foi sempre negado. Que bom seria se pudéssemos conhecer os heróis negros da nossa América. Não importa se os escravocratas trocaram até seus nomes de origem pelo espanhol, português, francês e inglês. Não importa se eles não podiam falar o dialeto africano. Que bom seria se os versos relatassem os crimes cometidos contra este povo que foi ferido na alma, coração e estima. Andamos pelo continente, por terra e por mar. E vimos o que não gostamos. O negro afastado, excluído e discriminado. Sonhamos com uma vida de paz, alegria e liberdade. Na realidade, encontramos suor, sangue e lágrimas. Que essas gotas de sofrimento, arrancadas de nosso corpo, se tornem pérolas para iluminar a nossa jornada. Porque deixar de sonhar e lutar, jamais, jamais, jamais!
A luta.
Os Silva estão enfrentando um processo longo e permeado por disputas jurídicas. O superintendente substituto do INCRA, no Rio Grande do Sul, Paráclito de Deus, explica que o primeiro passo foi um contato da comunidade com a Fundação Cultural Palmares.
Bom, em primeiro lugar, as comunidades procuram a Fundação Cultural Palmares, né, buscando a certificação da situação deles enquanto quilombos, né? A Fundação Palmares, ela expede uma certidão, né, reconhecendo publicamente que essas comunidades são, na realidade, quilombos.
Paráclito contou também como é o papel do INCRA nesse processo. Cabe ao Instituto cuidar da titulação do território.
E o INCRA se insere nesse contexto na missão específica de fazer a delimitação e demarcação e a titulação do território quilombola. Isso aí era uma atribuição que foi nos repassada, né, repassada ao INCRA e que já pertenceu à Fundação Palmares. Mas como a nossa história, né, trabalhando com reforma agrária, trabalhando com demarcações de terra, coisa e tal, o governo entendeu, né, que o INCRA teria mais, teoricamente, mais condição de realizar esse trabalho em função das ferramentas que a gente já dispõe para fazer levantamentos de perímetro e esses trabalhos topográficos, né?
Alma não tem cor, porque eu sou branco, gostei. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor.
O trabalho do INCRA e também da Fundação Cultural Palmares tem amparo no Decreto 4.887 de 2003. De acordo com o texto, são considerados remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
Complicado? Nem tanto. O mais importante é saber que esse decreto trouxe uma inovação muito significativa. A partir de sua edição, são as comunidades que devem dizer se são remanescentes de quilombos. É a partir dessa autodefinição que começa o processo de reconhecimento por parte do governo.
Depois da autoproclamação, cabe à Fundação Palmares expedir uma certidão reconhecendo publicamente que essas comunidades são, na realidade, quilombos. Depois, como o Paráclito nos esclareceu há pouco, o INCRA faz a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.
Dados da Fundação Cultural Palmares revelam que estão identificadas 2.038 comunidades descendentes de quilombos em todo o Brasil. Destas, 575 foram reconhecidas, mas a Fundação não tem informações sobre o tamanho desta população. A possibilidade de autodefinição prevista no decreto estimulou muitas comunidades negras a buscarem na lei a posse definitiva das terras que ocupam. É o que conta Emir da Silva, representante do Movimento Negro Unificado no Rio Grande do Sul.
O decreto, ele, em quase a sua totalidade, ele representa o acúmulo de luta e de reivindicação, né, do movimento quilombola e da resistência negra. Este princípio, ele vem, né, de encontro, por exemplo, à própria realidade da família Silva, né, na medida que, né, pessoas, né, que resistem num certo espaço urbano ou rural se autodeclaram, né, remanescentes de quilombo, né. No nosso entendimento, é um fator extremamente legítimo, né, em função do direito, né, à cidadania e, principalmente, a dívida que o Estado brasileiro tem, né, com a população negra em função, né, dos crimes cometidos, né, em função da escravidão, em função da institucionalização do racismo no Brasil, né. Então, é um processo legítimo que eu acho que contempla, né, enfim, todo esse processo de luta, de exclusão que o povo negro foi sujeito.
Emir da Silva conta ainda que o conceito de quilombo ganhou uma outra dimensão. Não tem mais o significado restrito a quilombos históricos, como o quilombo de Palmares, liderado pelo herói negro Zumbi.
E essa nova percepção foi debatida em uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, que discutiu a luta da família Silva. Foi ali que o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Biratã Castro de Araújo, explicou que atualmente a política de quilombos é uma política de reparação para a população negra. É uma política de reconhecimento de lutas, onde quer que elas tenham se dado, seja no campo ou na cidade.
Para a Fundação Cultural Palmares, Quilombo é toda a comunidade negra que se reconhece como continuadora e como remanescente da luta pela liberdade do povo negro. Por isso, de acordo com o Biratã Castro de Araújo, é importante a autodefinição e a manutenção de uma tradição de luta da comunidade, uma vez que há, inclusive, quilombos que surgiram depois da abolição da escravatura, que foi em 13 de maio de 1888.
O novo decreto diz o quê? Que as comunidades que são remanescentes quilombo, para iniciar o processo de reconhecimento, se dirigem à Fundação Palmares, declaram que são quilombo, nós registramos no cadastro geral de quilombos do Brasil, existente da Fundação Palmares, essa comunidade como a comunidade que se declara quilombo, e emitimos uma certidão pública atestando que ela é um quilombo.
No entanto, no próprio movimento negro, há resistências ao decreto. A presidente da Associação Gaúcha de Quilombolas, Juraciara Silva, tem medo que comunidades se declarem quilombolas, se na verdade o serem, e dessa forma prejudiquem toda uma luta.
Eu digo que prejudica porque, que nem aqui o caso da família Silva, eles historicamente, né, foram reconhecidos por um quilombo através de um poço, que ele foi todo feito na época da escravidão, né? Então o historiador veio e disse, não, é assim, é comunidades quilombolas. E quando, assim, se a gente não consegue achar nenhum vínculo histórico, fica difícil de tu imaginar, assim, de tu pegar e dizer que é comunidades quilombolas só do fato de serem negros. E aí se torna até um grande problema para essas comunidades, que o principal das comunidades é o quê? Titulação das terras. E aí vai acabar invisibilizando esse processo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, negro e militante ferrenho da causa dessa raça, tem uma outra avaliação. É entusiasta do decreto, mas alerta que ainda falta muito para o Brasil vislumbrar a total igualdade entre brancos, negros e índios. E para se chegar lá, não há espaço para o desânimo, muito pelo contrário.
Eles têm todo o direito de fazer a pressão, que querem que avance muito mais na legislação, e nós que somos legisladores temos que dizer para eles que tudo tem que ser feito dentro do seu tempo. E a pressão deles vai ajudar para acelerar esse tempo. Eu concordo com a pressão. É que nem eu digo que sempre. É preciso que as pessoas entendam lá fora. Eu sempre dou esse exemplo. Que se o rufar dos tambores, dos tamborim, do pandeiro, o toque do violão não for feito aqui perto, os palácios aqui, o executivo, o legislativo, o judiciário, não ouvem. E vão ouvir com muito mais facilidade o violino e o piano. Não que eu não goste de violino e de piano, também gosto. Mas sabemos que grande parte do nosso povo não tem acesso a violino e piano, né? Então a pressão é legítima, eles têm que exigir sempre. Mas nós temos que, nós que fizemos as leis, dar tempo ao tempo e dentro do tempo fazer o tempo, que é o nosso tempo e de encontro do tempo deles.
Todas as vidas, Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhada, cocorada ao pé do borralho, olhando pro fogo, bem esquebrando, bota feitiço, algum orixá, macumba terreiro, Ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceito, de casca grossa, de chinelinho filharada. Vive dentro de mim enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre seu triste lado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras.
A resistência.
Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
A nova filosofia sobre comunidades quilombolas é que possibilitou que a família Silva, que ocupa a área no bairro Três Figueiras há cerca de 60 anos, portanto, desde os anos 1940, 50 anos após a abolição da escravatura, fosse reconhecida como quilombo.
A antropóloga Ana Paula Comim, que trabalhou no laudo que confirma as origens da família Silva, explicou que o reconhecimento do território leva em consideração a resistência constante contra a opressão, contra a discriminação.
Até porque a questão de se pensar quilombos, o quilombo não é um território, o quilombo é uma forma de organização social. Então, para nós, não só para nós que construímos os relatórios, os laudos, mas para o próprio INCRA e para as próprias comunidades, o que está em jogo não é reconhecer tão somente as antigas reminiscências de quilombos, como o caso de Palmares, por exemplo, e aí há todo um tratamento do Instituto de Patrimônio Histórico para tombar e salvaguardar essas reminiscências, mas também identificar no presente uma continuidade histórica, cultural, social, desta luta contra a repressão, contra a discriminação, porque se existe uma abolição formal da escravatura em 1888, ela não se dá de imediato nas relações sociais.
E esta não abolição esteve presente no dia a dia da família Silva até bem pouco tempo. O presidente da Associação Comunitária Família Silva, o jardineiro Lourivaldino Silva, o seu Lourico, de 45 anos, lembra que até um dia desses ficava constrangido ao estar sentado num ônibus, enquanto homens e mulheres brancos estavam em pé.
No ônibus também, eu tinha vergonha, às vezes lotado, tinha um banco vazio assim, e tinha uma banca sentada. Quando eu sentava assim, eu baixava a cabeça, ficava assim. Ficava com vergonha. Não dava vontade assim, de levantar, dava um suador assim. Dava vontade de levantar assim e ir a pé. Tinha muita vergonha. Depois que o movimento negro entrou aí, que a gente tá saindo por tudo quanto é lugar.
E este desconhecimento acerca dos direitos, inclusive constitucionais, este sentimento de inferioridade criado pelo preconceito, muitas vezes não revelado por parte da sociedade brasileira, causou enormes prejuízos ao Silva. Foram, inclusive, vítimas de advogados inescrupulosos que tentaram tirar proveito da situação. Segundo Rita de Cássia, até medo eles tinham de estranhos.
Isso foi muito tempo atrás, a gente ficava até com medo de receber as pessoas. Chegava alguém aqui de fora que a gente não conhecia, que não era do conhecimento, do convívio da gente, a gente corria para dentro e deixava as pessoas passar na rua. A gente tinha medo, a gente não falava. Até com os advogados que a gente vinha, uma pessoa de estudo falava bem, a gente não entendia nada do que falava. A gente ficava quieto e deixava passar as coisas, que a gente não tinha conhecimento, a gente tinha medo.
Lourico e Rita admitem que na medida em que os Silva foram se firmando como cidadãos, com todos os direitos de todo e qualquer brasileiro, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil passaram a dar mais atenção ao drama que eles ainda vivem. A triste novela de ter que brigar para permanecer na terra onde moram há mais de meio século.
E se hoje estão encravados num bairro de classe média alta, 60 anos atrás a realidade era muito diferente. A antropóloga Ana Paula Comim nos contou que os Silva ocuparam a área quando a região era praticamente rural. Tanto é que até bem pouco tempo mantinham criações de porcos e galinhas, mas foram proibidos pela vigilância sanitária de continuarem com os animais.
Segundo a antropóloga, não foram os Silva que invadiram um espaço onde hoje há um bairro nobre. Foi a expansão urbana, com a consequente expulsão dos pobres para regiões cada vez mais periféricas, que trouxe os casarões e luxuosos condomínios para aquela área.
E no caso da família Silva em Porto Alegre, ela é legatária também de todo um processo histórico da expulsão das populações negras das áreas mais nobres da cidade de Porto Alegre para as periferias. Aquela região e nas regiões adjacentes há todo um histórico de concentração de população negra desde o período pré-abolição e maior ainda, mais intenso no período pós-abolição. O caso da colônia africana, por exemplo, que vamos dizer assim, é o mais conhecido, mas ali no próprio Petrópolis, que é o bairro adjacente ao Três Figueiras, a toda uma territorialidade negra que foi expropriada, que foi expulsa em função dessa valorização, da urbanização, do saneamento. A cidade baixa, o areal da Baronesa, o centro de Porto Alegre, ele foi saneado. E esse saneamento, essa urbanização, significava expulsar as populações negras e pobres. Então, eles também são legatários desse processo de resistência e de permanência.
A briga pela posse definitiva daquela terra tem hoje dois objetivos. O primeiro é garantir o chão onde estão construídos de forma precária os 11 barracos que abrigam o Silva. O outro é recuperar a área que já foi tirada deles graças à especulação imobiliária, que trouxe a riqueza e o luxo para o quintal do Quilombo.
Dona Lígia Silva lembra que um dos irmãos dela foi obrigado a destruir o barraco e se mudar para mais perto das outras casas da família, para dar espaço a um casarão. Naquela época, eles não tinham noção de que a terra pertence ao Quilombo e hoje querem de volta os pedaços de chão que foram tomados.
Então, esse dia meu irmão está aqui no pátio, né, plantando umas plantas, e uma senhora do condomínio ali perguntou para ele, onde é o Quilombo Silva aqui? Daí meu irmão respondeu para ela, senhora, é aqui mais um pedaço aí de dentro. Porque eles pegaram um pedaço. Ela não tem culpa, né? Porque realmente ela comprou, né? Que nem meu irmão. Meu irmão morava naquela árvore que tem ali, que você está vendo, lá dentro do condomínio. Foi meu irmão que plantou, o outro faleceu. E agora eles pegaram, né? Mas se meu irmão não tivesse entregado aquele pedaço, a gente teria perdido tudo, né? Antes de ficar com uma área menor e ter onde ficar, né? Do que sair sem nada.
Navio Negreiro, Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se a loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agarro foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços.
O símbolo.
Um aspecto interessante da família Silva é que a tentativa de retirá-los de lá não se limitou a ações judiciais ou a malandragem de pessoas inescrupulosas que, a pretexto de ajudá-los, tentaram tirar proveito da situação. Os Silva receberam ofertas financeiras para, como dizemos na gíria, limparem a área, ou em bom português, para desocuparem suas casas, arrumarem as trouxas de roupa e irem para outro lugar, ou seja, mudar para uma periferia, que é onde se concentram os negros e os pobres.
Mas eles resistiram. Rita, Lorico e Lígia deixaram claro que compraram essa briga não por birra ou vontade de aparecer, ou por qualquer outro motivo mesquinho ou canhestro. Para eles, permanecer na área encravada no bairro Nobre de Três Figueiras, em Porto Alegre, nada mais é do que uma questão de dignidade. A dignidade de um povo que milhões e milhões de vezes foi vilipendiada, mas que sobrevive com uma força muito maior do que imaginamos. Quem fala sobre isso é a Rita de Cássia.
Porque a gente já passou por tanto, se a senhora soubesse, assim, mora assim, uns meses aqui, a senhora vê como o preconceito é grande, a discriminação é grande. Então é assim mesmo, que eles não respeitavam a gente mesmo, tratavam a gente como um bicho. Porque a gente é negro, a gente é pobre, tem os barcos da gente aqui e só tem burguês em volta. Mas acontece que a gente chegou antes que eles. Não tinha nada aqui, não tinha casa, não tinha nada de luxo hoje, de coisas que pra gente não tem importância, porque a gente chegou bem antes deles, a gente só quer ser reconhecido pela sociedade, que a gente chegou aqui antes deles, a gente quer dignidade, a gente quer respeito, é isso que a gente quer pro filho da gente, para não criar o filho da gente num ambiente ruim, porque a gente já passou por muita coisa, mas só que a questão da época da gente era outra, né? A situação de vida era outra, porque hoje tem violência, tem de tudo, a gente tá vendo na televisão, nos rádios, como é que acontece as coisas, a gente não quer criar o filho da gente, tanto que a gente não sai, todos que casam continuam permanecendo em cima das terras, ninguém quer sair. Então a gente quer ter só isso, um pouco de respeito, né? É isso que eu penso para os meus filhos.
O deputado estadual do PT, Edson Portilho, é um dos principais parceiros da família Silva na luta pela regularização da terra que ocupam. O parlamentar do Rio Grande do Sul diz que a conquista do Silva representa um símbolo de luta da raça negra pelo direito à terra.
Ela é uma vitória emblemática, porque ela é o símbolo de uma luta de uma população, de uma etnia, de uma raça, que hoje é mais da metade da população brasileira. Se nós contarmos uns dados sérios e laudos e estudos técnicos e também universitários, nós vamos ver que a população negra, somado com a parda, que no nosso entendimento não deveria existir essa expressão parda, porque isso nega também a origem da raça negra, se nós somarmos a população branca, negra, indígena do país, nós vamos ver que mais da metade da população é negra. Portanto, nós estamos de fato fazendo as reparações que a Constituição nos assegura, que é um direito dessa população, e ao mesmo tempo nós estaremos convivendo com a cultura, com a etnia, com a educação, com a saúde, com todas as raízes e os antepassados que se dizem aqui, no caso, os remanescentes de escravos no Brasil. Então seria uma forma que o Estado brasileiro teria de reconhecer, respeitar e apoiar para que essa cultura permaneça. Portanto, nós estamos falando de 12 famílias pobres, trabalhadoras e que residem numa área nobre de Porto Alegre.
O Cadastro Municipal de Territórios Quilombolas do Brasil, lançado em 2005 pela Universidade de Brasília, traz um levantamento completo das comunidades quilombolas espalhadas por todas as regiões do país.
Foram mapeadas 2.228 comunidades. A maioria delas está concentrada na faixa litorânea. Algumas localizadas no interior do país estão mais próximas de áreas urbanas ou à margem delas. Outras estão em regiões predominantemente rurais. O Maranhão é o estado com o maior número de registros, 642, seguido pela Bahia, com 396. Em terceiro lugar está o Pará, com 294 comunidades. De acordo com o estudo, no Rio Grande do Sul, há 90 comunidades quilombolas.
Os números mostram, portanto, que a batalha pelo pagamento da dívida histórica que o Brasil ainda tem com os negros está apenas no começo. Uma ínfima parte dessas comunidades de remanescentes já foi reconhecida como área de quilombo. Outra parte, ainda menor, teve a titulação da terra assegurada em lei. Há ainda um longo e difícil caminho pela frente, mas é um caminho que precisa ser percorrido se o Brasil quiser ser um país mais justo.
É por isso que o senador Paulo Paim considera muito importante que os 180 milhões de brasileiros, de todas as raças, credos, orientação sexual, sonhos e anseios, conheçam a real história de vida da família Silva.
Essa união deles com a sociedade organizada resultou numa conquista do Quilombo Silva. Que isso deveria ser escrito, até em livro, como às vezes eu digo, e dizem os poetas, né, contado em verso e em prosa e divulgado pelo país para que outros quilombos silvas aconteçam. No Brasil, nós temos 5 mil quilombos. 5 mil quilombos, entre quilombos urbanos e rurais. Com certeza, quilombos urbanos, você tem mais de uma centena, tem mais de 1.000, e esse foi o primeiro, e outros poderão ser reconhecidos. E o quilombo urbano, normalmente ele está em terras, eu digo, de alto valor imobiliário, né? Então é um espaço privilegiado, tem que haver muita união para que aquela titularidade seja garantida de forma definitiva.
Presença africana, Aldalara. E apesar de tudo, ainda sou a mesma, livres guia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou. Mãe África, mãe forte da floresta e do deserto. Ainda sou a irmã mulher de tudo que em ti vibra puro e incerto. A dos coqueiros, de cabeleiras verdes e corpos arrojados sobre o azul. A do dendém, nascendo dos abraços das palmeiras. A do sol bom, mordendo o chão das ingumbotas, a das acácias rubras, salpicando de sangue as avenidas longas e floridas. Sim, ainda sou a mesma, a do amor transbordando pelos carregadores do cais, suados e confusos, pelos bairros imundos e dormentes. Rua 11, Rua 11, pelos meninos de barriga inchada e olhos fundos. Sem dores nem alegrias, de tronco nu e musculoso, a raça escreve a prumo a força desses dias. E eu, revendo ainda e sempre nela aquela longa história inconsequente, minha terra, minha eternamente, terra das acácias, dos dongos, dos colhos baloiçando mansamente. Terra, ainda sou a mesma, ainda sou aqui num canto novo, puro e livre, me levanto ao aceno do teu povo.
Termina aqui o especial Família Silva, uma esperança de libertação. Concepção, reportagem, redação e edição, Larissa Bortoni e Maurício De Sante. Locução, Jefferson Dalmoro. Colaboração, Robert Vitório. Participação especial, Celso Cavalcante. Seleção musical e de poemas, Larissa Bortoni e Maurício De Sante. Contribuição, Alcebiades Muniz Neto. Interpretação dos poemas, Marco Antunes. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg.
Ficava preto também. E não te sinto.